Bem, bom dia, boa tarde, já é boa tarde a todas e todos. Nós ainda não temos 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9. Temos praticamente quórum e com a vossa autorização íamos começando, até porque creio que os senhores deputados do PSD e do CDS têm uma iniciativa da apresentação dos candidatos ao Parlamento Europeu, não é? Que é não, é o manifesto eleitoral. Manifesto eleitoral. Bom, e podemos começar pela... Há um pedido, o Sr. Deputado Rico fez o pedido, não vale a pena fazê-lo verbalmente, eu transmito, que era de fazermos uma alteração e de começarmos pelo ponto 3, não é isso? Creio que ninguém se oporá. E o ponto 3 é a apreciação e votação do relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo a uma rede europeia de serviços de emprego, ao acesso dos trabalhadores a serviços de mobilidade e ao desenvolvimento da integração dos mercados de trabalho. A senhora deputada relatora é a senhora deputada Otília Ferreira Gomes. Tivemos a ocasião de receber o relatório via eletrónica e eu dou a palavra à senhora deputada Otília Ferreira Gomes para que possa apresentar o relatório.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, a Comissão de Assuntos Europeus, em cumprimento disposto na Lei 43/2006, relativa ao acompanhamento, apreciação e pronúncia pela Assembleia da República no âmbito do processo de construção da União Europeia, remeteu esta proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa a uma rede europeia de serviços de emprego, ao acesso dos trabalhadores a serviços de mobilidade e ao desenvolvimento da integração dos mercados de trabalho, à Comissão de Segurança Social, a fim desta de se pronunciar sobre esta matéria. Assim, considerando nomeadamente que a livre circulação é uma das quatro liberdades fundamentais da União Europeia e um elemento essencial de cidadania da União, que o aumento da mobilidade dos trabalhadores no interior da Europa aumentará as oportunidades de emprego dos trabalhadores e ajudará os empregadores a preencher os postos de trabalho vagos de modo mais rápido e eficaz, o que contribui para o desenvolvimento do mercado europeu do trabalho com um elevado nível de emprego. Considerando ainda que as atuais taxas elevadas de desemprego em alguns Estados-membros coexistem com elevados números de postos livres noutros, que o número de pessoas à procura de emprego no portal EURES aumentou de 175 mil para 1 milhão e 200 mil entre 2007 e dezembro de 2013, sem um aumento correspondente da mobilidade laboral, mostra-se necessária uma revisão geral, de modo a refletir os novos padrões de mobilidade, a maior exigência em termos de mobilidade equitativa, as alterações na tecnologia da partilha de dados sobre as ofertas de emprego, a utilização de uma variedade de canais de recrutamento pelas pessoas à procura de emprego e pelos empregadores, e o papel cada vez mais importante desempenhado pelos outros agentes do mercado de trabalho, juntamente com os serviços públicos de emprego, na prestação de serviços de recrutamento. Para além disso, as conclusões de 28 e 29 de junho do Conselho Europeu no âmbito do Pacto para o Crescimento e o Emprego reconhecem a urgência política de aumentar a mobilidade laboral no interior da União Europeia contra um cenário de taxas de desemprego elevadas. E as conclusões do Conselho Europeu de 13 e 14 de dezembro de 2012 sobre a análise anual do crescimento para 2013 e o desemprego juvenil instaram a Comissão a propor um novo regulamento EURES. Para além disso, também está em consonância com o pacote relativo ao emprego, tendo a Comissão adotado em 2012 uma decisão para modernizar e reforçar esta rede. Assim, esta proposta de regulamento tem por objetivo melhorar o acesso dos trabalhadores aos serviços de apoio à mobilidade laboral no interior da União Europeia, visando principalmente substituir as disposições sobre o intercâmbio de informações relativas às ofertas de emprego, aos pedidos de emprego e aos currículos nos Estados-membros. Pretende-se ainda reinstituir a Rede Europeia de Serviços de Emprego, a EURES, cujo objetivo consiste em prestar assistência na procura de emprego e no recrutamento em todos os Estados-membros, tornando esta rede num instrumento mais eficaz para qualquer pessoa à procura de emprego e para os empregadores interessados na mobilidade laboral dentro da União. No parecer, depois faz-se uma especificação desta proposta para concretizar os objetivos, que me vou abster de aqui fazer referência. Foram consultados os Estados-membros e várias outras entidades. Juntamente com esta proposta foi publicado o parecer do Comitê de Avaliação de Impacto, que analisa o impacto das diferentes alternativas políticas para esta questão e as razões de opção pelo presente regulamento. Finalmente, pode-se observar que a presente proposta observa o princípio da subsidiariedade em conformidade com o estabelecido no Tratado, pois os objetivos da proposta não podem ser suficientemente atingidos pelos Estados-membros, uma vez que alteram o ato legislativo da própria União Europeia. Para além disso, respeita o princípio da proporcionalidade, pois o presente regulamento não excede o necessário para atingir os objetivos. Tendo em conta estas conclusões, o parecer vai no sentido de nos termos previstos na Lei 43 de 2006, deve o presente relatório ser remetido para apreciação à Comissão Parlamentar dos Assuntos Europeus. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não sei se há intervenções sobre este ponto, se nos sentimos já em condições de votar. Vamos então votar. Votos contra? Abstenções? Está então aprovado por unanimidade. A ordem do dia é rápida. Apreciação e votação, data número 180. Também tiveram a oportunidade de receber. Votos contra? Abstenções? Está aprovada. Passamos ao ponto 2. Apreciação e votação do parecer sobre a proposta de lei 208/12 do Governo. Transpõe parcialmente a diretiva 2013/25/UE, é que tem que ver com a adesão da República da Croácia. E, portanto, o Sr. Deputado autor de parecer é o Sr. Deputado Nuno Sá. Desculpem ter abreviado, mas há aqui alguma pressa do lado das bancadas do PSD e do CDS.
Sr. Presidente, e eu cumprimentar todos os colegas, Sr. Presidente, irei contribuir aceleradamente para esse rep, porque efetivamente esta diretiva, perdoem-me o populismo na linguagem, feliz, não tem muita história, como se costuma dizer, ou seja, trata-se de uma intervenção da parte das nossas competências, essencialmente e totalmente regulatória. Do ponto de vista do âmago da substância material, isto tem que ver com reconhecimento de qualificações para o exercício de competências na área dos serviços, sobretudo, graus de qualificações, e do ponto de vista substancial, isso compete até a outras comissões e designadamente ao Governo, até em matéria de competência do Governo. Aqui trata-se de uma questão regulatória e de transposição de diretiva. Muito num flash rápido. Há uma diretiva europeia, a número 2013-25 do Conselho de 13 de maio de 2013, que adaptou a diretiva relativa ao reconhecimento das qualificações profissionais devido à adesão da República da Croácia. E agora o Estado português tem que adaptar as alterações dessa diretiva comunitária em virtude da adesão da Croácia, adaptar a alteração da diretiva à transposição que já havia feito para a nossa legislação dessa mesma diretiva relativa ao reconhecimento das qualificações profissionais designadamente para outros Estados-membros. E é isso que se faz, portanto, a proposta de lei transpõe parcialmente a referida diretiva de 2013-25, que adapta determinadas diretivas no domínio do direito de estabelecimento e da livre prestação de serviços em virtude da adesão da República da Croácia, fazendo uma segunda alteração à Lei nº 9/2009, de 4 de março, que foi a primeira legislação que, por sua vez, transpôs a referida diretiva. Em síntese, trata-se de transpor para a nossa legislação nacional diretivas comunitárias de regulação e harmonização do reconhecimento de qualificações profissionais no âmbito do princípio da liberdade do exercício de serviços e de profissões no espaço comunitário. Portanto, é uma diretiva, sobretudo, regulatória e de harmonização com o direito comunitário. E, portanto, assim sendo, a iniciativa foi apresentada pelo Governo, nas competências que tem, é por nós apreciada, não há apreciação de mérito, não nos toca isso, somos favoráveis naturalmente à adaptação à legislação comunitária, sobretudo em termos de regulação, e portanto entendo que a presente iniciativa reúne todos os requisitos constitucionais, legais e regimentais para ser discutida e votada em plenário.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há intervenções sobre este ponto. Ponto segundo. Não havendo Passamos a votar. Votos contra? Abstenções? Está então aprovado por unanimidade. O ponto 3 já tínhamos feito a votação. Passamos ao ponto 4, outros assuntos. Relativamente, desceu à Comissão a PPL 203, que tem que ver com a regulamentação dos pedologistas, não é? E, portanto, será necessário criar um grupo de trabalho. Podemos fazê-lo na próxima reunião. Era questão que os grupos parlamentares pensarem quem é que pode, dos pedologistas, quem é que pode eventualmente integrar e depois desenvolver-se a especialidade em grupo de trabalho. A minha sugestão era que se crie um grupo de trabalho.
É que se ficar decidido, depois é só indicarmos os nomes.
Exatamente. Podemos decidir que fica criado o grupo de trabalho e depois são indicados os nomes e... Muito bem. Um outro aspecto também, a proposta de lei 207 tem que ver com a alteração do Código de Trabalho. Vai dia 14 a plenário. A consulta pública termina no dia 13. O relatório, o parecer, está atribuído ao Sr. Deputado Pedro Roque. A questão aqui é sabermos o seguinte... É, não é? Acho que sim. A questão aqui é sabermos o seguinte e ouvi-los a este propósito. Para que vá a tempo, pode ser feito na véspera, ainda que na véspera ainda esteja a decorrer a consulta pública. A consulta pública termina na quinta-feira, dia 13. Ou então não haver relatório, ou então ser feito na sexta-feira, antes do plenário. Podíamos fazer quinta-feira depois do plenário, não deverão chegar muitos contributos. A partir daí... E, portanto, aqui é uma questão... Podemos fazer dia 13 às 14 horas, que é uma quinta-feira, não colide com a reunião dos grupos parlamentares, seguramente. Podemos fazer dia 13, quinta-feira, pós-plenário, ainda que dia 13 esteja a decorrer a consulta pública. Ou então fazer na sexta-feira, antes do plenário. Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, o problema aqui é a lista das entidades que enviaram os parceiros. E eu acho que não seria problemático se mesmo o parecer que fosse aprovado na quinta-feira antes do plenário fizesse um anexo com a remissão das entidades e esse anexo ser devidamente datado de data posterior à conclusão da discussão pública, portanto não é batota, é dizer mesmo que foram em momentos posteriores e portanto fechou-se o documento do anexo em data posterior e o deputado relator remeter as entidades que foram ouvidas para esse anexo e assim resolvia-se o problema do prazo de um dia, porque estamos aqui numa situação desgraçada, porque também não é bom entidades que enviaram parceiros depois não constarem. E, portanto...
Pode-se fazer a atualização do...
Então, marcaríamos assim a reunião no dia 13 às 14 horas. É uma quinta-feira, se não estou em erro. Se não houver nenhum assunto urgente a tratar, podemos eventualmente dispensar a reunião da comissão de quarta-feira e fazer tudo no dia 13. Não é?
Às 14.
Dia 13 às 14. Sim, se nada de urgente houver para tratar no dia 12, habitualmente quarta-feira ao meio-dia, faríamos a reunião, comissão dia 3 às 14, se concordarem. Exatamente. Pronto, depois informarei, mas à partida não temos aqui nenhum assunto que... De qualquer forma, na semana seguinte convocaríamos para as audições no âmbito da especialidade da PPL 207, enfim, partindo do princípio que será esse o caminho e deverá sê-lo. Poderíamos depois fazer o convite aos parceiros sociais para estarem connosco terça à tarde e quarta de manhã. Na semana que segue é essa. Na semana que segue é 14.
Dia 18 e dia
19. Com certeza, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, terei algumas dificuldades nessas audições, uma vez que integro a Comissão de Inquérito aos Estaleiros Navais de Viana, que funcionará sempre o dia todo de terça e, portanto, terei muita dificuldade em assistir às audições de terça-feira, às terças-feiras, neste momento. Mas pronto, isto é o Governo que determina os timings, já se percebeu. E, portanto, não há muito a fazer, mas pode acontecer...
Sr. Deputada, poderia haver aqui alguma coisa a fazer. A questão era fazermos quarta de manhã e fazermos quarta depois de plenário. Agora, nunca sabemos a que horas acaba o plenário. E, portanto... Ah, então está resolvido. Pronto, então será assim, está bem? Terça-feira da parte da tarde podemos começar às 3, quarta-feira da parte da manhã podemos começar às 10. Com certeza, Sr. Deputado. Andas para a próxima quarta?
Tem sido esse o princípio. Sim, ou as pessoas que estão, os seus deputados que estão no grupo do SES, não participam no outro, ou estão a significar que tem que ser o grupo do SES e inventar uma outra forma de reunir, o que não me parece assim muito normal. Já está sistematizada esta forma de reunião com os parceiros sociais, com as outras várias entidades, enfim.
E já está marcada, calendarizada, tudo isso?
O princípio é este, quarta-feira de manhã, a partir das 10 horas. O princípio é este. E as entidades vão sendo ouvidas de acordo com a disponibilidade de cada um.
Eu compreendo, Sr. Deputado, mas neste caso há sempre, por parte do Governo, e isso já me foi transmitido, alguma urgência que o processo legislativo avance, não é? Como compreendem, não se trata aqui de esconder jogo, se trata-se aqui de mostrar. Sim, há outros dias, podemos fazer sexta-feira. Podemos fazer sexta-feira da parte da tarde. Claro, dificulta-se. Eu percebo. Claro. Mas, de qualquer maneira, à sexta-feira da parte da tarde não nos permite tudo resolver. Como diz aqui a doutora Susana, que se calhar conseguimos resolver tudo na sexta-feira.
Presidente, se me permite, nós, relativamente à questão do impedimento na quarta-feira de manhã, nós não o temos. O meu camarada David Costa tem a assegurar a questão do Conselho Económico e Social e eu trato da audição. Portanto, da nossa parte, as circunstâncias, neste caso concreto, somos os primeiros a dizer que isto causa dificuldades e, portanto, somos também naturalmente compreensivos relativamente a algum grupo parlamentar que coloque a questão. Da nossa parte, não se registra. E, portanto, terça-feira, poderíamos marcar terça-feira da parte da tarde e quarta-feira de manhã. Nós temos um colóquio no qual os deputados do PCP vão participar na terça-feira a partir das 17 horas, se fosse possível, nem que se começasse na terça-feira de manhã, ou terça-feira mais cedo que permitisse, e portanto, se fosse possível, terça e quarta-feira, resolver o problema para nós, está bem. Portanto, respondendo aqui à questão do, mas importava ouvir, quero o CDS que não está presente. O Bloco também tem esta dificuldade, o PS não terá essa dificuldade.
Só para registar até o princípio da boa colaboração de todos os grupos parlamentares, que até acho que deve ser sinalizado ao Governo neste bom espírito, mesmo colaboração da parte da oposição. Era bom fazer sempre assim. Mas da nossa parte só não há nenhum problema. Eu, aliás, digo já, eu posso estar na audição com os parceiros sociais e outros meus camaradas podem ficar no grupo das audições do Conselho Económico e Social, dado que ainda bem criámos um grupo de trabalho abrangente, até com colegas de outras comissões, e, portanto, permite harmonizar.
Pela minha parte, pode ser quarta e sexta. Indo ao encontro daquilo que a deputada Mariana Aiveca referiu. Temos é que assegurar a sexta à tarde o mínimo de representação, não é? Porque a sexta à tarde, para quem é de fora, habitualmente é um dia de trabalhos parlamentares, mas... Não, não, não são. Não são. Alguns são de Lisboa. Então diga, Sr. Deputado Jorge Machado.
Só dizer isto, sexta-feira à tarde nós coloca-nos problemas da nossa participação. É aí sim. Aí já
então, fica. Neste caso, assim sendo, voltamos à primeira forma, que é terça-feira à tarde e quarta-feira de manhã. De modo a acomodar, começamos terça-feira pelas duas. Duas às três, três às quatro, quatro às cinco. Permite libertar o PCP para o colóquio que o Sr. Deputado Jorge Machado referiu às 5 horas. E continuaríamos na quarta-feira, 10, 11, meio-dia, ou então 11, meio-dia, uma. Não, às 10. Fica registado. Para a respectiva manifestação. Então, assim sendo, temos tudo tratado, pelo menos da minha parte. Muito obrigado a todos.